A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa Fator de Risco de hoje nós vamos conversar sobre a hérnia. Conosco aqui está a professora de Educação Física e coordenadora do Programa de Prevenção à Osteoporose da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Elaine Vettler. A Elaine Vettler fez mestrado sobre exatamente esse tema, o estudo da hérnia. Como vai, Elaine? Tudo bem?
Tudo bom.
Elaine, me diga uma coisa. Quando a gente fala de hérnia de disco, a gente está falando de quê exatamente?
É porque a coluna vertebral, ela tem diversas estruturas tipo cartilaginosas, que são os discos intervertebrais. E o disco intervertebral, ele serve como um amortecedor. E também ele liga a vértebra de cima à vértebra de baixo. Quando esse amortecedor, ele se lesiona, nós podemos falar que nós temos uma hérnia de disco com um abaulamento.
E essa hérnia, ela tem algum componente genético ou ela é realmente resultado do, vamos dizer assim, mau uso da coluna?
É, a hérnia de disco, ela tem três grandes causas: trauma, estresse e genética. Não que o estresse por si só ele seja capaz de produzir uma hérnia de disco, mas ele potencializa. Às vezes a gente vê uma pequena protrusão e não entende como é que a pessoa está sentindo tanta dor. Mas na hora que a gente vai investigar, vai conversar, ela tem algum agente estressor que está potencializando aquela dor.
Elaine, também tem problema hoje em dia muito comum de postura, né? Esse problema postural junto com tensão muscular não deve ser fácil para a coluna suportar, né?
É, sem dúvida nenhuma. A postura, ela tem sido apontada como um dos grandes agentes para o aumento de hérnia de disco. Porque o ser humano, ele é composto pelo sistema locomotor. O sistema parado motor não existe. Então, se nós ficamos várias horas sentado, vamos supor, se a gente fica, uma pessoa ficar 8 horas sentado por dia, ao final de 35 anos, vai equivaler que ela ficou 6 anos ininterrupto sentado numa cadeira. Só que a nossa coluna, ela não tem uma estrutura para ficar tanto tempo sentado. Tem um artigo na Índia, um artigo bem antigo, de 1973, que eles investigaram uma população que ela não tinha cama, não dormia em cama, dormia em esteira e não ficava em cadeira, só ficavam agachados, como é muito comum lá na Índia. Essa população não tinha nenhum problema de lombalgia. O que que isso quer dizer? É um bom dado, primeiro, porque a gente não consegue mais ter uma população tão isenta de fatores ocidentais. E o segundo é porque o fato de não ter lombalgia, nós acreditamos que seja pelo fato dela permanecer pouquíssimo tempo sentado, porque só ficavam agachados.
Elaine, isso aí é uma herança da gente ser um quadrúpede que ousou ser bípede, é isso? Nesse processo de evolução, a coluna deixa de ficar na horizontal, onde ela estava apoiada em 4 pontos, e passa a ficar em 2?
Não, porque eu não estou falando da postura em pé como a vilã, estou falando da postura sentado. Se o ser humano ficasse mais tempo em pé, você pode ter certeza que a gente não teria tanto problema de coluna. O problema é a permanência do indivíduo tanto tempo sentado. Depois, e outra coisa também, depois do surgimento da energia elétrica, o ser humano ele dormia de 8 a 9 horas por dia. Agora, com televisão e internet, nós só dormimos 6 horas. E o disco, ele só se hidrata quando a gente está na horizontal, dormindo. Se você fica muito tempo em pé ou sentado, ele só vai perdendo líquido.
Elaine, me diga uma coisa. A crise aguda, por exemplo, quando a pessoa tem aquele travamento que se diz, como é que se resolve esse caso? Ela deve tentar sozinha resolver, deve buscar um auxílio. Quais são as formas para resolver esse travamento?
Primeiro, ela tem que ver se realmente é coluna. Porque vários problemas, várias dores nas costas não são problemas de coluna. Podem ser, por exemplo, um cálculo renal. Então, ela primeiro tem que ter certeza que é um problema de coluna. Como que ela vai saber isso? Um médico que vai diagnosticar. Meu maior concorrente é o repouso. Se a pessoa tiver um problema de coluna e ficar de repouso, a chance dessas dores diminuir é quase de 100%. Então, só que o repouso ele é limitante, ele é de 7 a 15 dias no máximo. Mais do que 15 dias, a musculatura da coluna já começa a atrofiar. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é repouso. Depois, o remédio adequado que o médico vai passar. E o terceiro é o colete. Então, remédio, repouso e colete.
Elaine, a gente tem também uma preocupação sempre com o sedentarismo que está ficando muito grande na sociedade. Esse sedentarismo acaba provocando o quê para a coluna? Já que os músculos acabam ficando sem exercício, de uma forma geral, mas especialmente nessa área de abdômen e costas.
É, o sedentarismo e a permanência do indivíduo sentado são duas combinações bastante perigosas. O sedentarismo, por quê? Quando eu vou solicitar minha coluna, vamos supor, para eu dar uma ré no meu carro, se eu, por um acaso, necessitar de olhar para trás, ou então pegar algum objeto atrás, no banco de trás do meu carro, se eu não tiver com a musculatura preparada, quem vai girar vão ser só as articulações. Então, elas vão ficar tensionadas fazendo esse movimento. Isso é apenas um exemplo. O segundo é porque, se eu sou uma pessoa sedentária e eu fico muito tempo sentado, eu trato a minha coluna com o que a gente chama de isometria. O que é isometria? Só de eu ficar parado digitando, eu estou com minha musculatura isométrica. É mais difícil ficar sentado uma hora do que em pé. Uhum. Entendeu? Então, a permanência do indivíduo parado é prejudicial para a coluna. Embora a gente pense, não, é mais difícil ficar em pé, caminhando. Não, é mais difícil ficar parado. Porque o nosso corpo faz parte do sistema locomotor. Ele precisa se locomover. É da nossa natureza.
Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, nós vamos saber da professora de Educação Física, Elaine Vettler, quando a cirurgia é opção para corrigir a hérnia de disco. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.